Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o professor Otávio Lubi, professor de Engenharia da Computação da FAESA, mestre em Informática e especialista em Segurança da Informação, sobre um assunto que é pauta constante aí desde a semana passada, né? Um bloqueio, desbloqueio do aplicativo Telegram, crimes por conta de crimes praticados dentro do aplicativo, né? Para quem está por fora do assunto, o aplicativo foi bloqueado desde a semana passada, né, por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por conta de crimes que teriam sido praticados dentro do aplicativo. O professor conversa com a gente um pouquinho agora sobre o funcionamento do aplicativo, né, mais essa parte tecnológica. Professor Otávio, obrigado por conversar aqui com a gente.
Olá, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui com vocês mais uma vez.
Professor, vamos começar do básico, né? Muita gente não usa o Telegram. É um aplicativo de mensagem, né? Bem parecido com o WhatsApp, mas ele tem algumas diferenças, né? O senhor pode explicar para a gente que diferenças são essas, por que nesse aplicativo, por exemplo, há uma, ou haveria, teoricamente, uma facilidade maior de cometimento de crimes, por exemplo?
Ah, claro, claro. Na verdade, o Telegram já é um aplicativo que tem algum tempo aí no mercado. E ele ganhou bastante expansão quando, naquela época em que nós estávamos conversando sobre a questão da privacidade, né? Então, se o nosso ouvinte aí bem lembra, há um tempo atrás a gente estava falando da política de privacidade do WhatsApp, que de certa forma poderia monitorar alguma informação pessoal. Lembrando que o WhatsApp, ele é um aplicativo do Meta, né? Que é a empresa que também gerencia aí o Facebook, né? Ele foi adquirido pelo Facebook. Então, o Telegram ganhou bastante proeminência nessa época por conta da privacidade. Ou seja, ele compartilha, digamos assim, menos dados do usuário do que o WhatsApp. Então, você tem um ambiente mais privativo, em que você tem mais liberdade para acessar, porque você não precisa vincular ele necessariamente a um número de celular, e ele tem também uma abrangência maior. Os grupos do Telegram, eles comportam até 200 mil pessoas. E aí começam, digamos assim, os perigos do Telegram, né? A grande quantidade de pessoas nesses grupos tem também uma grande facilidade de divulgação de informações maliciosas, de fake news, né? E até mesmo a prática de crimes e ilegalidades que costumam acontecer também no ambiente do aplicativo. Tudo isso, né, juntando aí ao momento de combate às fake news, né, o ano eleitoral que a gente vive, fizeram aí o ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, colocar e impor algumas restrições ao aplicativo para que ele pudesse ajudar ao combate à propagação de informações falsas, né? E ele chegou a ser bloqueado, na verdade, um dia, né? Na verdade, ele foi determinado o bloqueio, mas o Telegram, ele atendeu as solicitações aí do ministro, o que fez com que ele não fosse mais bloqueado. Mas o que favorece esse ambiente de fraudes, esse ambiente de crimes no Telegram é principalmente essa questão da privacidade, ou seja, as pessoas podem estar ali com pouquíssima identificação ou até mesmo nenhuma, e elas fazem parte de grupos gigantescos que muitas vezes estão praticando ali atos ilícitos, né, no aplicativo.
Agora, o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu uma série de providências para os responsáveis pelo Telegram, e uma delas eu queria perguntar para o senhor, que eu acho que é apenas isso estava acontecendo ou acontece, ou acontecia, né, porque agora aparentemente eles já regularizaram a situação, que era uma questão, que eu sei que ela vai lá um pouco mais para as questões legais, mas tem também aí, talvez, algum aspecto técnico, que é o seguinte: é uma empresa que não tinha representante legal no Brasil. Quer dizer, uma das questões apresentadas pelo ministro foi a seguinte: olha, a gente tenta entrar em contato com o Telegram para citá-los, para conversar a respeito de notícias falsas, fake news, etc. E as nossas mensagens não em nada, porque os e-mails não são respondidos, o endereço oficial não existe e a gente não tem nenhum representante. A base é a Rússia, é isso? Me parece também que falaram de um endereço no Egito. O senhor tem alguma informação a respeito disso, professor? E isso, só para voltar à primeira parte, me parece que só com o Telegram que estava acontecendo esse tipo de problema, não é isso não?
Exatamente. Então esse foi um dos problemas, né, que foram colocados, né? Como você disse, é um aplicativo que tem como base aí a Rússia, né? A gente vive até um momento crítico aí, até mesmo de conflito, né? Uma guerra que acontece aí entre Rússia e Ucrânia, mas eles têm uma base, no, se eu não me engano, também no Egito e também em Israel. Então eles têm aí algumas bases, e uma das reivindicações é que houvesse uma base no Brasil que pudesse responder diretamente às solicitações impostas aí ao Telegram, né? Porque existe todo um conselho, existe todo um conjunto de instituições que se cercam aí e pedem apoio também às redes sociais para combate à fake news. E precisa ter um plano, uma iniciativa clara disso, né? E isso não existia para o Telegram, e quando acionado, o suporte do Telegram não respondia. E não tinha como procurar eles aqui no Brasil, porque eles não têm uma sede no Brasil. Então, inclusive, se vocês lembrarem, eu acredito que uma das justificativas do fundador do Telegram é que parece que esses e-mails estavam sendo direcionados para uma caixa geral de atendimento. Ou seja, eles não tinham também um canal de atendimento mais célere, né? Então, a justiça notificava o Telegram e ficava esperando aí um mês para receber uma resposta, quando recebia uma resposta. Então foi uma das reivindicações aí do ministro Alexandre, que foram aí atendidas pelo aplicativo. Então, vale lembrar que o aplicativo atendeu essas solicitações e que hoje ele continua funcionando normalmente no Brasil.
Agora, professor, a gente teve vários aspectos nessa história, né? Nós temos, eu não quero nem entrar nesse porque iria provocar muito debate, e a nossa intenção aqui não é debater a questão ideológica, política que está envolvida nesse tema, mas eu queria falar o seguinte: nós tivemos também muitas pessoas que utilizam o Telegram lamentando muito, porque elas gostam. Eu vou citar aqui um caso curioso, que uma das primeiras pessoas que eu vi reagindo a proibição do Telegram foi o secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes. Ele estava falando, estava reclamando, porque ele utiliza muito. Nós tivemos também um comentário a respeito de informações, se não me engano, que foi feito, um comentário que foi feito, se não me engano, pelo Jorge Pontual na Globo News, falando o seguinte: olha, ele é muito utilizado hoje por pessoas que querem um número maior de informações a respeito da guerra da Ucrânia. Quer dizer, ao mesmo tempo que tem os riscos, tem o fato de o aplicativo não ter se submetido à legislação brasileira e por isso acabou causando esse problema com o STF, ele tem suas vantagens, não tem, professor?
Não, ele tem muitas vantagens. Eu também sou o usuário do Telegram, assim. Eu acredito que é um aplicativo que compartilha menos dados, ele provê mais privacidade para os usuários, e ele não tem limitações de grupos, né? Se eu, por exemplo, quero dar um curso e quero ter 5 mil pessoas num grupo, eu consigo colocar no Telegram. Os recursos dele são bem interessantes, bem interessantes. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, por exemplo, eu estou com o meu Telegram web aqui aberto na minha frente. Então, tenho meus grupos, eu utilizo bastante. Agora, existem alguns pontos de vista que a gente precisa também salientar, né? O primeiro ponto de vista que eu acho que precisa ser colocado para acabar com qualquer, assim, discussão mais acalentada, é que o aplicativo atendeu as solicitações do ministro. Então, não haverá nenhum tipo de censura ou bloqueio do aplicativo. E esse tipo de solicitação é válido, porque o objetivo é o combate à fake news. Eu preciso dizer também que, como usuário do Telegram, ele tem grupos aqui que são bem preocupantes, né? Existe uma lista de grupos que são solicitados para fecharem, que é o que eles chamam lá de blacklist, né? Que é uma lista de grupos que envolvem aí pedofilia infantil, pedofilia, né? venda de armas, venda de entorpecentes. Então existem muitos grupos do Telegram que precisam ter um feedback da empresa em relação ao combate a essas atividades. Então, assim, eu acredito que isso foi solucionado, o aplicativo vai continuar funcionando e todos nós vamos poder continuar usufruindo aí das funcionalidades dele com a maior segurança possível, né?
Okay.
Agora, existe um ditado que eu gosto de dizer muito também, né, pessoal? Existe uma linha bem tênue entre privacidade e segurança. E essa talvez seja aí a maior discussão que vai ser feita a respeito do Telegram, né? À medida que você garante mais privacidade para os seus usuários, você abre também essa possibilidade de que algumas atividades elas sejam aí também realizadas no ambiente do aplicativo.
Okay. Professor, o senhor citou aí esses grupos, né? Alguns grupos aí em que há crimes sendo cometidos. Esses grupos aí são facilmente encontrados, né? Esses canais do Telegram. Isso não acontece, por exemplo, no WhatsApp, né? Que é o mais popular aqui no Brasil. Esses canais, esses grupos estão ali ao alcance de uma pesquisa, né?
Sim. Eu tive a curiosidade quando comecei a ver essa movimentação, eu fiz uma pesquisa básica. Fiz uma pesquisa, abri um Google da vida aqui e falei assim, deixa eu procurar grupos de atividades ilícitas no Telegram. Gente, você acha numa pesquisa na primeira página, você acha. Então, e uma coisa que é muito preocupante, o Telegram tem uma funcionalidade que eu acho que é uma faca de dois gumes. Porque ela permite que você veja o conteúdo da conversa do grupo, claro, se o administrador permitir, sem você precisar entrar no grupo. Então, vamos supor que eu entre aqui num grupo que tem 150 mil pessoas. Eu não preciso acessar, entrar no grupo, colocar o meu nome lá no grupo. Eu posso ver todas as pessoas que estão nesse grupo e posso visualizar o conteúdo deles sem ter que entrar no grupo.
Uhum.
Então, assim, a capacidade de
professor?
Lícita ou ilícita é muito maior no Telegram do que no WhatsApp.
Pois
ele é, eu diria, uma ferramenta muito mais abrangente do que o WhatsApp é hoje no Brasil.
O Telegram ele chega a ser quase uma rede social, né, professor? Com grupos desse tamanho aí, 100 mil pessoas, né? Praticamente uma rede social também, né?
Certamente, ele tem não só os recursos de, a gente acha que é comunicação, né? Mas ele tem recursos extremamente avançados de programação de bots. É um ambiente muito propício para golpes, né? Então tem pessoas que tentam aplicar golpes, te ligam pelo Telegram. Às vezes você faz, eu, por exemplo, faço parte de um grupo aqui que tem 50 mil pessoas, que fala sobre criptomoedas no Brasil. Então, eu já recebi ligações do Telegram, né? Então, é realmente um ambiente que tem um pouco menos de... Eu não vou dizer que ele tem menos segurança, mas que ele exige um pouco mais de atenção pelos recursos que ele dá para os seus usuários.
Pois essa é a chave, né, professor? A gente não está falando aqui que não deve ser usado, deve ser usado, mas com cuidado, né? Como tudo que você usa na internet, tem que ter cuidado para não acabar entrando em grupos como o que a gente já citou, ou se meter em alguma encrenca aí nesses grupos, nesses locais do Telegram.
Perfeitamente. A chave de tudo é o cuidado, é o zelo, né? A desconfiança, né? Porque é um universo muito grande.
Sim.
Né? A gente está acostumado com o nosso WhatsApp, e o nosso WhatsApp tem lá muitos contatos, tem muitos grupos, mas o grupo no WhatsApp tem 100 pessoas, né? 100, 200 pessoas. A gente está falando aqui num grupo do Telegram que tem 100 mil. Então são 100 mil pessoas que têm acesso ao seu contato. Então é tomar muito cuidado com esse ambiente, e o que a gente precisa entender dessa, digamos assim, desse bloqueio, né? Eu vi muitas críticas ao bloqueio, mas eu sou contra o bloqueio em si, por uma questão óbvia, mas eu sou a favor de que precise se regularizar, precisa ter uma sede para você reclamar. Se você, por exemplo, for vítima de um golpe no Telegram, a quem que a gente notifica? Né? Como que a gente faz a população saber daquele golpe para que as outras pessoas não caiam no golpe? Então, é sobre isso que a gente está falando, não exatamente a censura a um determinado aplicativo. Não foi isso o caso. Né?
É. E principalmente, né, professor, é necessário, isso não é o Telegram, é qualquer um dos aplicativos, tem que se submeter à legislação nacional, porque senão vira uma confusão. Se eu puder ter um aplicativo transnacional, digamos, ou seja, que não tenha uma sede, a gente nem sabe exatamente se a sede é na Rússia ou no Egito, como o senhor mesmo disse, e que por ser transnacional, eu não falo nem internacional, porque internacional é quando você tem uma sede e tem atuação em outros países, né? Mas é transnacional, você não sabe exatamente qual é a base. E por conta disso, se argumenta que você não vai se submeter às leis locais, aí é exagero. Tem que realmente puxar a orelha dos caras, porque eles estão exagerando nas suas liberdades, né? Eu acho que aí não tem nem, não resta nenhuma dúvida, né?
Exagero e temerário, né?
É isso aí.
Porque você está falando dos dados da população brasileira. E a gente está cansado de ver aí, né, pessoal, inteligências artificiais, cada vez ficando mais treinadas para reconhecer padrões, né? Então, se a gente não cria realmente uma camada de segurança para que a gente saiba o que está acontecendo com os nossos dados, onde eles estão sendo armazenados, quem responde por eles, né? Se a gente não cria essa camada de segurança para ter realmente essa submissão à legislação brasileira, a gente está abrindo aí um precedente bem temerário aí em relação à utilização dos dados dos brasileiros, né?
E só para lembrar, justamente nessa utilização dos dados, no reconhecimento dos comportamentos, etc., isso foi importantíssimo, foi tema, inclusive, de investigação no Congresso norte-americano, tanto no episódio do Brexit quanto na eleição de Donald Trump, porque justamente houve uma maneira de utilizar esses dados e daí que se abriu de uma maneira muito forte a discussão a respeito da nossa privacidade na internet. Professor, acho que é isso. A gente já falou com o senhor aqui, tomou muito seu tempo. Queria agradecer muito, é sempre muito bom falar com o senhor aqui na Band News. Boa tarde, professor.
Que é isso, pessoal. É sempre um prazer. Precisando, a gente está aí à disposição. Um abraço a todos aí. Valeu, boa tarde.